Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 103, Cruz e Disciplina. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Marcos. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo, por gloriosas jornadas, e todos os seus minutos, por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz, que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cireneu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Comentário sobre a mensagem Cruz e Disciplina. No nosso convívio diário, acontece muitas vezes nós reclamarmos das dores que chegam até nós e dizemos: que vida dura, que cruz tão pesada essa minha. E aí, de uma forma muito particular, nós olhamos para as outras pessoas com olhos examinadores e concluímos que elas não sofrem tanto quanto nós. Uma vez, ao comentarmos acerca do acidente que havia sofrido uma pessoa famosa, que resultou para ela em sérios danos físicos, ouvimos da boca daquele que nos escutava: "Ah, mas essa pessoa tem muito dinheiro, é rica, não tem com que se preocupar, tem quem a atenda, médicos, enfermeiras, terapeutas." Em nenhum momento a pessoa a quem nos dirigíamos pensou que, mesmo com dinheiro e fama, o acidentado deveria estar sofrendo intensamente. Então, nós sempre acreditamos que a dificuldade do outro é menor e que a nossa é enorme. E é exatamente por esse fato de pensarmos que no vocabulário popular se fala da cruz para significar as nossas próprias dificuldades. Carregar a própria cruz, a cruz que é pesada. Conta-se que uma vez um homem que era inconformado, ele começou a clamar aos céus, Ah, Senhor Deus, a cruz que eu carrego é muito pesada. Não estou suportando o peso das dificuldades, dos problemas que eu venho enfrentando. Ele reclamou tanto que um dia um espírito enviado pelo Senhor se apresentou a ele. E aí ele disse que as suas queixas tinham alcançado os céus. Aí ele foi conduzido a um campo muito vasto, cheio de cruzes, cruzes dos mais diversos tamanhos e de mais diversas fabricações. E aí o amigo espiritual disse a ele que ele poderia escolher, então, dentre aquelas cruzes todas, a que ele considerasse melhor, que fosse mais adequada para ele. O homem ficou animado, né, e ficou observando atentamente as cruzes. Finalmente, depois de muito examinar, avaliar, testar, ele encontrou uma que... aquela que lhe pareceu ideal. Então o mensageiro espiritual perguntou a ele: você tem certeza que é esta mesma a cruz que quer? E ele respondeu: sim, esta é a que melhor se ajusta aos meus ombros. Este peso eu posso suportar. Então, para o seu espanto, o amigo espiritual pediu a ele que olhasse mais atentamente. Então, o homem descobriu que a cruz que ele havia escolhido era exatamente a sua, aquela de cujo peso ele havia reclamado tanto. Deus é justo. Deus é infinitamente bom, misericordioso. Ele jamais concede para a criatura um fardo maior do que ela possa suportar. As nossas queixas, elas simplesmente demonstram que nós não estamos sabendo levar com dignidade aquela problemática. Às vezes, por sermos ainda muito rebeldes e não nos ajustarmos às disciplinas que nos são impostas. Às vezes também, porque nós gostaríamos de viver com menos trabalho, com menos luta. Mas a vida nos situa exatamente onde devemos estar. E todas as condições necessárias ao nosso aprendizado nos são apresentadas. Então, o que nos compete é colocar uma almofada entre a cruz e os ombros. Que almofada é essa? É uma almofada feita de virtudes cristãs. Quando nos dispomos a servir, a amar, a perdoar, a compreender, o que é que acontece? O peso das nossas dificuldades pode diminuir até o ponto de nós esquecermos de que estamos sobre a terra carregando um fardo com dificuldade. A dificuldade, ela é o teste de resistência, é a oportunidade de combate. Então vamos aprender a transformar as dificuldades que se acumulam em oportunidades de trabalho, de serviço. E quando tudo estiver aparentemente difícil e escuro, vamos nos lembrar que além das nuvens pesadas, existe um sol que está sempre pronto a brilhar. Numa passagem evangélica, Jesus disse que quem quisesse ir após ele deveria tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Esse convite sinaliza que o processo de sublimação do próprio ser é trabalhoso, porque a conquista da dignidade espiritual, ela pressupõe abandonar vícios antigos e conquistar virtudes variadas, mas também implica em quitação daquelas velhas contas que são oriundas de crimes que cometemos contra as leis cósmicas. O espírito em evolução precisa aprender a renunciar a seus hábitos tristes, e as suas concepções equivocadas de vida para se tornar puro e fraterno. E a vida proporciona a todos nós as condições para que todos possamos nos erguer rumo ao nosso destino glorioso. E aprendamos que as penosas injunções da existência material, elas são verdadeiras bênçãos. Porque nesse processo lento de vivenciar e de se desiludir das coisas do mundo, a nossa alma passa a prestar mais atenção naquilo que realmente importa. A nossa alma compreende que a aparência física, ela é muito transitória. Que o dinheiro muda rapidamente de mãos. Que a saúde oscila e se fragiliza com o passar dos anos. Que os amores mais caros vão para longe ou até desencarnam. Então, lentamente, ela compreende a transitoriedade de tudo o que a rodeia e entende que o primordial está exatamente no seu íntimo. Que a paz da consciência é fruto de um viver digno e é o que de bom vai acompanhar a todos nós para sempre. Mas esse processo, ele é lento e muitas vezes doloroso. Então ele representa exatamente a cruz que deve ser levada. O que acontece é que num mundo amplamente materializado como é o nosso, todos sofremos. Não há ninguém que deixe de adoecer ou de morrer. Todos nós passamos pela experiência da desencarnação daqueles entes amados. E certamente não estaremos seguindo Cristo se estivermos revoltados, se sentimos revolta por tudo e por nada. Então o que a gente conclui é que não basta simplesmente levar a própria cruz. É preciso levá-la com dignidade, quem sabe até com alguma elegância. Há pessoas que espalham pelo mundo o rancor através das suas dores. Com as suas reclamações, ela acaba infernizando a vida dos outros, acha que todos têm o dever de ajudá-la e exige que todos façam isso. Porque está enfrentando dificuldades, trata mal aquele semelhante e justifica seu comportamento infeliz com as dores que vivencia. Mas todos sofrem, em maior ou menor grau. Apenas alguns fazem isso com mais elegância, porque têm o cuidado de não infelicitar o próximo e praticam sempre a caridade da paz, porque entendem que a cruz é deles e não da coletividade. E quando necessário e possível, buscam e aceitam o auxílio, mas sem imposições, sem reclamações, sem rebeldia. Então vamos refletir que as injunções penosas de nossa vida, elas têm um propósito superior. Elas se destinam a promover a nossa pacificação interior. E efetivamente fazem isso, se forem bem suportadas. Mas de pouco adiantarão se nós nos desequilibrarmos e nos tornarmos causa de angústia na vida do nosso semelhante. Então, para que a experiência seja válida, é preciso vivê-la com dignidade. E para isso, façamos sempre contato com Jesus através da prece sincera e peçamos a Ele as condições necessárias, a orientação de que tanto necessitamos para nos tornarmos verdadeiros cristãos.